Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 19ª Reunião Ordinária da Sessão Legislativa de 2016. Convido o vereador Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria, para que faça a leitura de um texto bíblico.
Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seu átrio com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração.
10 segundos para meditação. Coloco a ata da 18ª Reunião Ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do expediente do dia de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de Lei número 18/2016, de autoria do vereador Wagner Batista, que torna obrigatória a existência de relógio e guarda-volumes nas agências e postos bancários e regulamenta outros aspectos do atendimento da instituição bancária aos seus clientes e todos os demais usuários de serviços. Requerimento número 12/2016, de autoria do senhor vereador Fábio Polônia. Passa a palavra ao presidente.
Boa noite, senhores vereadores, todos que se encontram aqui presentes, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração, aos ouvintes da Rádio Web, mandar um abraço para minha filha Lívia, para o meu filho Nicolas, para minhas sobrinhas Natália e Rúbia, que sempre ouvam, todos meus amigos lá do posto Água Branca, que estão sempre ligadinhos. Gostaria de começar a reunião de hoje dando meus parabéns ao Gilberto, à Cíntia, que estiveram em Centenário do Sul, levando os atletas do nosso município para representar Jataizinho. Então, quero deixar aqui, em nome da Câmara Municipal, meus agradecimentos, onde essa semana estaremos enviando ofício para o Gilberto e para a Cíntia. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a chamada dos vereadores inscritos para estarem fazendo uso da palavra. Jorge dos Santos Pereira, vereador Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, população que se faz presente, boa noite a todos. O povo de Jataizinho aqui, novamente, aí já se acostumaram com a volta da transmissão da Rádio Nova Geração. Também quero cumprimentar a todos aí que está sempre ligado aqui nos trabalhos do Poder Legislativo. E queria já no início da minha fala parabenizar o Gilberto, a Cíntia, todo o departamento de esporte de Jataizinho, todos os jovens que tiveram em Centenário do Sul representando o nosso município, nessa competição, dizer que mesmo hoje, de uma maneira geral, eu acho que a falta de incentivo ao esporte é uma grande perda em todo o estado do Paraná, no nosso país, que muito pouco tem investido o município, o estado, no esporte, de uma maneira geral. Então, eu quero parabenizar todas as pessoas, as meninas, os meninos que tiveram lá, representando o nosso município, lá em Centenário. Em especial, como eu disse, o Gilberto tem sempre lutado aí, está se dedicando bastante com relação a essas competições. E quero, presidente, eu acho que é uma cobrança de todos, nós vamos ter aí uma estiagem boa, e tomara, que o município, nesse tempo aí que nós vamos ficar sem chuva, nós sofremos aí praticamente a metade do ano aí, sempre com muita chuva, e as nossas estradas aí ficaram numa situação crítica. Então, tomara aí que a equipe da prefeitura possa estar fazendo aí uma força nesse período de estiagem para estar tentando resolver parte dessa dificuldade. Que nós possamos aí conversar com os nossos agricultores. É claro que existe uma mágoa muito grande, só que também eles entendem que, por causa dessa situação de muita chuva, ficou difícil do município conseguir fazer aquilo que eles queriam. Então agora, pegar os maquinários, pegar todos os caminhões, todos os equipamentos que nós temos e ir para cima, para tentar arrumar parte das nossas estradas, principalmente aqueles trechos que estão numa condição mais difícil. Sabemos que tem o dinheiro que veio do governo do estado com relação àquela chuva, aquela tromba d'água que veio, que saiu derrubando ponte, estragando aí grande parte das nossas estradas. Então veio esse recurso e que seja aplicado da melhor maneira possível, porque o nosso agricultor, que é a base de quase tudo aqui em Jataizinho, uma cidade onde não existe empresas, praticamente são poucas as empresas para recolher os impostos devidos para que o nosso município pudesse ter uma arrecadação maior. Então hoje nós dependemos muito da agricultura. Então, que o prefeito com a sua equipe possa aí, dentro aí desse período onde não vai haver chuva, que eles possam estar arrumando. E mais uma cobrança. Eu ouvi uma conversa do Eric Bruno ligando para o pessoal da empresa que começou a obra no Maria Júlia, talvez ficou de vir hoje, não veio. Então tomara que também eles façam essa cobrança para que nessa semana eles possam estar trabalhando aí. Eu acho que a gente não pode perder mais tempo. Desde o começo do mandato eu tenho dito que o tempo voa, que passa muito rápido. Parece que 3-4 meses atrás nós estávamos correndo atrás de voto. Se passou praticamente 4 anos. Nós já estamos aí pensando na próxima política, que daqui um mês e meio, cada um de nós, não sei realmente para que cargo que cada um vai estar disputando, mas vai estar todo mundo na rua pedindo voto, fazendo os mesmos compromissos. E desde o começo eu repito, eu tenho dito que o tempo, ele passa rápido demais. Então, você não pode perder tempo, você não pode deixar para aquilo que você possa fazer hoje, você não pode deixar para amanhã. Então, que o município, que o prefeito, que toda a estrutura da prefeitura possa estar vendo aí o que é de mais urgente, o que é necessário para estar resolvendo essas dificuldades que nós temos hoje no nosso município. Primeiro de tudo, é resolver essa questão do produtor rural, que são as estradas. Segundo passo, é a situação do Maria Júlia, que o dinheiro já está na conta, que já tem a empresa que venceu a licitação, que essa empresa já começou ali o serviço, só que quando começou, a empresa também não teve condição de seguir a obra por causa do mau tempo. Então agora, nós temos essa situação de não ter chuva aí por mais de 2 semanas, então que possa ser resolvida essa situação imediatamente. No mais, eu quero dizer que nós temos aqui projeto, requerimento para estar discutindo logo mais, agradecer o espaço, seu presidente, e mais uma vez, agradecer toda a população que está aqui presente, parabenizar toda a direção da Rádio Comunitária pelo sucesso que é a nossa transmissão, que é levada aí para a casa do povo, para que a população saiba da cobrança de cada vereador, da maneira como cada vereador se porta aqui nessa casa. Boa noite, senhor presidente.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Bom, senhor presidente, falar rápido. Lembrar a população que está tendo um evento hoje da Igreja Presbiteriana no Ginásio Esportes, Grupo M. Teve ontem e hoje o encerramento. Quem estiver aí querendo ouvir um pouco aí a palavra de Deus, através de música e teatro, que vão ali no Ginásio Esportes, que deve estar começando lá. Bom, senhor presidente, eu só queria ressaltar aqui dizer para a população que nos ouve da responsabilidade dos discursos que nós políticos temos com a sociedade. Nós presenciamos há alguns dias atrás um fato terrível que aconteceu no Brasil e não está longe de Jataizinho, a questão de um ato gravíssimo que aconteceu com uma jovem, um adolescente, a questão do estupro coletivo. Nós que temos filhas e filhos, começamos a nos preocupar cada dia mais com a sociedade violenta e com os aspectos negativos que estão saindo das grandes metrópoles, das grandes cidades e vindo para as cidades pequenas como as nossas. E essa semana também nós deparamos com uma notícia triste que aconteceu na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, onde uma pessoa que é do grupo islâmico, né, um atirador, entrou numa boate no sábado passado, uma boate onde se reúne ali uma boate gay nos Estados Unidos, onde matou 50 pessoas e feriu mais 53. Então nós começamos a nos preocupar porque o nosso discurso, ele tem muita influência positiva e negativa à sociedade, e muitas pessoas têm usado a questão política no cenário nacional hoje para deturpar as questões religiosas, deturpar as questões homoafetivas, a questão de gêneros. E nós temos que se preocupar cada dia mais na nossa sociedade, Ataizinho, porque há alguns dias atrás aconteceu alguns fatos na nossa cidade, algumas prisões, algumas pessoas que foram detidas. Então, que nós, políticos, possamos ter cuidado com os nossos discursos, para que nós não possamos fazer como muitas pessoas, muitos políticos na Assembleia Estadual, na Câmara dos Deputados, têm insuflado a violência contra pessoas que têm uma opção sexual diferente, que nós possamos reconhecer que o debate vai sempre existir, porém, há de ser respeitado a questão social, a questão racial e principalmente a questão sexual de cada pessoa. Não cabe a nós, políticos, insuflar violência nessa questão, não cabe a nós tentar de forma alguma denegrir as pessoas, sejam elas de qualquer gênero, seja de qualquer raça, seja elas de qualquer credo religioso. Então fica aqui a minha indignação por esses atos que aconteceram nos últimos dias, tanto no Brasil, com a questão da violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, e principalmente também a questão desse atentado terrorista contra as pessoas homossexuais que estavam naquela boate em Orlando, nos Estados Unidos. Fica aqui a minha nota de repúdio. Boa noite.
Vereador Maurílio Martiello, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe aqui presente. Ouvintes da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Eu quero começar, presidente, dizendo que está chegando a reeleição. E existe aí alguns nomes que estão dizendo que vão sair candidato a prefeito. Muitos nomes a candidato a vereadores. Mas é aquilo que a gente sempre prega, né? Eu sempre falei que a eleição, o mandato passa rápido. E passou. Como desde o começo eu venho cobrando da administração a melhoria na nossa cidade, a melhoria na zona urbana, na zona rural. Mas infelizmente algumas pessoas que estão ligadas à administração deixam a desejar. E eu sempre falei que Jataizinho poderia estar muito melhor hoje. Mas infelizmente, meu caro vereador Cross, muitas vezes os cargos são colocados pessoas incompetentes. E nisso aí, dá no que deu. Como aqui na Câmara, também, que o nosso companheiro vereador Dil, né? Ele esteve. Dil vereador, você registrou Dil vereador, né? Na sua. Ele esteve aqui um período como presidente da Câmara. E estou acompanhando a auditoria que está sendo feita aqui, ó. É coisas que eu sempre falei, que eu preguei aqui, que o vereador Dil achou que essa casa aqui era dele. Estou vendo aqui vários empenhos, que convencimento, até inclusive o contador da prefeitura fez vários requerimentos ao presidente da Câmara, pedindo para assinar o cheque, para pagar os fornecedores. E o presidente da Câmara, com o dinheiro na conta, deixou sem pagar. E foi pago um mês depois. E mais uma. Aqui, aí no final, dia 12 de novembro aqui, o vereador Dil, ele teve que fazer um depósito do juro. Ele teve que devolver o juro que a Câmara pagou. Dia 11 de 11 de 2015, a Câmara pagou R$ 20,49 de juro e não podia. Estou vendo aqui um depósito do vereador Dil, que ele devolveu para a Câmara. É isso que eu falei, vereador, que Vossa Excelência, não é 11 reais, é R$ 20,49. Você devolveu porque você foi cobrado pelo contador, sendo que você não precisava disso. Sendo que o dinheiro não é seu. O dinheiro é da Câmara, que o povo pagou. E mais ainda, eu estava vendo aqui, agora, que naquela denúncia que eu fiz da impressora, onde Vossa Excelência comprou uma impressora, que já fazia mais de 60 dias, a impressora não foi devolvida. Engraçado, você sabe o que eu acho engraçado? Chegou porque eu denunciei. E depois de 2 dias, na quarta-feira, não, o senhor vai ter que explicar depois. Na quarta-feira a impressora chegou aqui. O mais engraçado é que Vossa Excelência, o senhor assinou tudo isso aqui, e nós temos aqui até em Jataizinho, que foi feito um orçamento aqui, 3 orçamentos que você assinou, aqui do Vinícius Bittencourt aqui, que tem um negócio de informática ali, A impressora era quase R$900. E o engraçado é que o senhor preferiu comprar nessa empresa, que não tinha entregado a empresa, que não tinha entregado a impressora, por R$1.559. O senhor não vai ter que explicar para mim. O senhor não vai ter que explicar. O senhor está respondendo uma CI aqui, o senhor vai ser intimado. O senhor vai ter que explicar. Então, sabe por que que você fez isso aqui? Porque você achou que ninguém ia fiscalizar. Porque se eu não denuncio aqui, engraçado que demorou 60 dias. E depois da denúncia, com 2 dias, a impressora chegou aqui na casa. E aí, o mais engraçado é que ele assinou aqui, ó. Assinou todos os documentos, que aqui em Jataizinho tinha lugar que vendia por R$886. E ele pagou R$1.599 cada uma. Então dava para comprar 2 impressoras. Esse é o presidente que pregou aqui a transparência. Porque se eu não tivesse denunciado, esse aqui vai ser na próxima segunda-feira que eu vou trazer, vereador Jorge. Cada segunda-feira eu vou trazer uma coisa que o presidente, o vereador Gil, fez nessa casa aqui. Então, é isso. Eu estou fazendo o meu papel agora. Ele vai ter que explicar para a promotoria. Ele vai ter que explicar para o Ministério Público, para a juíza, porque o nosso papel nós vamos fazer aqui. E amanhã, dia 14, é o julgamento dele da liminar, que ele está sentado nessa cadeira aqui. Amanhã é o julgamento dele. Quem sabe, né? Ele vai bater no peito aqui que ele não fez nada de errado, né? Quem sabe? Mas, quero dizer, meus caros pares, que muitas vezes eu falo aqui, eu falo para vocês, quando vocês sentarem, qualquer um de vocês, vocês têm capacidade para sentar nessa cadeira aqui. Mas não assine nada antes de ler e procurar saber. Porque isso aqui, ó, o vereador Gil, ele vai responder um processo de improbidade administrativa. O vereador Gil. O vereador Gil assinou cada documento nessa casa aqui, que eu acho que ele nunca foi na escola. Ele não aprendeu a ler. Ele precisa ir para a escola. Sabe por quê? Porque ele assinou a sentença dele aqui, ó. E não é só isso aí não, viu, vereador Gil? Cada segunda-feira eu vou trazer. Cada segunda-feira eu vou trazer uma coisa que você fez nessa casa aqui. Que eu vou mostrar, como Vossa Excelência disse aqui, que eu roubei a câmara, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Mas não está parecendo que foi eu, não. Porque eu fui inocentado de tudo. Que tudo que o senhor tentou fazer aqui, todas as denúncias, tanto a promotoria, como a juíza, como o Tribunal de Justiça, que vocês recorreram, que a juíza deu a liminar para a gente, vocês perderam. Mas sabe o que que era? É que você achou que você nunca ia deixar essa cadeira aqui. Que você achou que você era dono disso aqui. E não adianta o vereador Gil ligar para o contador da prefeitura aqui, não, e ameaçar ele. Você tem que ameaçar eu. Porque sou eu que estou denunciando. Porque sou eu que estou vendo os levantamentos, a roubaria, a roubaeira que você fez aqui. Porque aqui, isso aqui é roubo. Porque você deixou de comprar uma impressora, onde era quase R$900, para pagar R$1.599. Você deixou de pagar umas outras coisas que eu vou trazer segunda, que triplicou o preço. E que na minha época era 700. E você pagou mais de R$2.000 e poucos. Na próxima segunda-feira tem mais. Então, presidente, o senhor pode tratar de se defender. Porque aqui, o senhor vai ser ouvido aqui. E eu sou o presidente da comissão. E o senhor sabe o que vai dar, né? Preciso esperar. Então, presidente, essas são minhas palavras. Porque eu queria falar isso aqui segunda-feira, mas o vereador Dil não apareceu, né? Obrigado, presidente.
Vereador Clóvis da Silva Cordeiro, Clavim.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes que se fazem presentes. Munícipes que se fazem presentes e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Como o vereador Jorge lembrou muito bem, graças a Deus a chuva foi embora. Então agora é só deixar aí um pedido aí ao executivo que dê uma atenção especial lá para Maria Júlia, para que tire o pessoal daquele sufoco ali. Que é aquele ditado: quando é chuva é barro e quando é sol é poeira. Então acaba com os moradores ali. Eu peço a Deus e acredito em Deus que ele vá conseguir fazer alguma coisa aí pelo Maria Júlia antes de começarmos as eleições aí. São essas minhas palavras, senhor presidente. No mais, estaremos debatendo os projetos.
Passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje. Requerimento número 012 de 2016. Considerando que os cidadãos da cidade de Jataizinho têm por necessidade, tradição e hábito de consumirem no comércio de Londrina, considerando que a cidade de Londrina integra a região metropolitana de Londrina, considerando que todos os problemas relacionados às atividades comerciais da cidade de Londrina é relacionados aos consumidores de Jataizinho, tem os mesmos caracteres jurídicos previstos pela Carta Magna de 88 e pelo Código de Defesa Civil do Consumidor, Lei Federal 8078 de 90, considerando também que os vereadores que o presente subscrevem já receberam inúmeras reclamações quanto ao indeferimento de pedidos formulados junto ao PROCON de Londrina, com a justificativa de não atender os moradores de Jataizinho, considerando que a competência jurídica para reclamações de acordo com o CDC e o novo SPC poderá ser provocado no local do fato, ou seja, local da realização da compra. Os vereadores que presente subscrevem vêm muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que Vossa Excelência, nos termos regimentais, ouviu do ofício ao PROCON de Londrina, com a finalidade de obter informações jurídicas, no sentido de informar o motivo legal de não atender aos cidadãos de Jataizinho, embora sejam consumidores da cidade de Londrina, bem como se existe a possibilidade jurídica e legal de iniciarem os atendimentos dos jataienses. Esclarecemos que o posicionamento adotado pelo PROCON Londrina poderá ensejar na propositura de projeto da lei com o intuito de criar uma unidade deste órgão na cidade de Jataizinho, adotando as necessárias previsões orçamentárias de 2017, a fim de resolver essas questões que é de direitos coletivos e nossos cidadãos. Vereador Maurílio Bartieri, Laércio Quitério, Clóvis da Silva Cordeiro, Jorge dos Santos Pereira, Alex Antônio Gomes de Faria, Fábio de Moraes Polônia. Coloco em discussão. Esse requerimento foi um requerimento que os vereadores se reuniram por vários habitantes do município de Jataizinho, várias reclamações, que eles têm ido até o PROCON de Londrina e não têm tido o atendimento. Então, o PROCON vai ter que dar uma justificativa não somente para essa casa de leis, mas também como a toda a nossa cidade, o motivo de não atender, ou a possibilidade de instaurar um órgão desse em nossa cidade. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Aprovado, 8-0. Coloco em discussão o projeto de lei número 015 de 2016, de autoria do vereador Wagner Batista, que institui e inclui no calendário municipal de eventos o Dia Municipal da Reforma Protestante. Coloco em segunda votação. Vereador Wagner Batista Moreno, Vaguinho.
Alô. Só ligar pra cima, Vaguinho. Obrigado, sempre lá pra cima.
Alô.
Tá funcionando. Tá funcionando.
Alô. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Gostaria de pedir o apoio dos colegas, né, para essa segunda votação, tá, desse requerimento que institui no calendário municipal o evento municipal da reforma protestante. E agradecer ao vereador Alex por ter lembrado do evento que está sendo realizado nesse momento no Ginásio Esporte.
Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado por 8-0. Passamos então para o período final das explicações pessoal. Cada vereador tem uma única vez para discutir assuntos de relevância. Vereador Jorge dos Santos Pereira, Jorginho.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu ia até falar no expediente, mas acabei esquecendo. Eu quero mandar um abraço para o meu primo Antônio Sérgio Pereira, que está fazendo aniversário hoje, há 44 anos, meu primo, meu irmão, a mãe dele, a irmã da minha mãe, e o pai dele, irmão do meu pai. Então, Serginho, que Deus possa estar te iluminando aí, dando sabedoria para que você possa estar tocando a sua vida. Então, parabéns aí para o meu primo. E também quero lembrar que o time do Escola Panheiros, que é um time comandado pelo Paulinho Baturé, que está jogando o campeonato lá na cidade de Londrina, eles foram para a final, tá, da Taça Prata, a Taça Carilu. Então, Paulinho, parabéns aí para você e todos os jogadores da equipe que tem brilhantemente participado de diversos campeonatos, tanto aqui em Jataizinho como fora do município. Agradecer a prefeitura que tem dado um incentivo, tá? As equipes de Jataizinho que tem participado aí, o prefeito tem procurado ajudar dentro daquilo que é possível essas equipes que têm jogado competições fora. Então, sucesso, que vocês possam aí se sagrar campeão, e no que for necessário sempre, estarei sempre ajudando dentro daquilo que é possível. E mandar um abraço aí para todos os moradores de Jataizinho, em especial ali pessoal da Vila Frederico, a Creuza, o Di, o Si, que está lá no Guido Zanino nos ouvindo, enfim, todo o povo de Jataizinho que está sempre preocupado em saber como anda aqui a Câmara Municipal. Só isso que eu tinha para estar dizendo aqui nas explicações pessoal. Quero agradecer mais uma vez, presidente, pelo espaço.
Laércio Fernandes Quitério, vereador Laércio.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, ouvintes da Nova Geração, meu boa noite. Eu queria ser bem rápido, presidente. Só queria cobrar do encarregado lá do viveiro municipal de Muda, de Jataizinho. E que esses dias eu estive lá no viveiro, a única muda que tinha lá era só de 7 copas. Eu não sei nem quem que é o encarregado lá. Eu tive que ir lá em Biporã para pegar umas mudas para plantar. E cheguei lá em Biporã, é a coisa mais linda. Tudo organizado, tudo no computador. Árvore de tudo quanto é espécie nativa. E, então a gente pede aí ao encarregado que olhe com carinho, que hoje a mata ciliar, que é muito cobrada aí dos promotores, de todos aí, então, olhe com carinho, plante e muda. Cada o munícipe, se quiser uma muda, não encontra em Jataizinho. Então peça aí ao encarregado, eu nem sei quem é o encarregado lá, que mande semente, porque o pessoal estava lá para trabalhar, no dia que eu fui lá. Mas não tinha muda, não tinha semente, não tinha saquinho, não tinha nada. Então, estou pedindo aqui, ô presidente, para que o encarregado tome as devidas providências. São essas minhas palavras.
Vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Bom, senhor presidente, eu quero agradecer a população que se faz presente aqui na Câmara, né? Irmão Josias, que está aqui hoje prestigiando, né? E os demais aí que sempre estão presentes aí, o presidente da Vila Frederico, não sei se já se afastou da presidência para ser candidato, que eu acho que era até dia 5 tinha que ter se afastado. E dizer ao Fabiano, a Zilda, ao Edinho, que nós estamos aí, mais uma reunião aí terminando, e dizer, mandar um abraço aí também a toda a população que tem nos voltado a nos prestigiar aí as sessões, que por algum tempo ficou aí sem poder receber em seus lares aí a transmissão da sessão. E é importante a população estar se inteirando dos assuntos que nós temos discutido aqui na Câmara, para que logo mais aí, no mês de outubro, a população possa escolher seus novos representantes aí, que estarão trabalhando mais os próximos 4 anos para a cidade de Jataizinho. Quero dizer também que nós estamos na torcida, como disse aí o vereador Jorge e o vereador Calvinho, nós estamos na torcida aí para que agora, com essa estiagem, a empresa possa desenvolver esse trabalho logo lá no Maria Júlia, para que possa estar terminando essa questão do asfalto lá tão falada, e com essa estiagem também, que o maquinário, né, as viaturas aí da prefeitura possam estar dando uma atenção melhor aí à zona rural, né, porque sempre é ponto de discussão aqui na Câmara, por muitos vereadores aqui que sempre têm questionado isso, vereador Laércio, vereador Maurílio, Bidu, e os outros vereadores também têm questionado essa questão da zona rural, porque fica numa situação onde, como nós comentamos aqui, quando chove demais, é barro, atrapalha, é a questão do movimento na zona rural, questão de colheita, questão de plantio. Aí quando vem a estiagem, fica a questão aí do pó, das estradas que sofrem daí essa questão do remonte aí, do barro junto com as estradas rurais, e viram aí uma desordem total ainda maior do que está. Nós sabemos que tem algumas estradas aí rurais que foram muito danificadas por causa dessa chuva, né? Vazão de água demais que nós tivemos. E nossa cidade precisa aí, de uma forma urgente aí, de estar revendo muitas questões aí para os próximos anos, né? Porque hoje nós não podemos conviver mais com a questão de simpatia para ocupar cargos públicos, né? Nós precisamos hoje de pessoas competentes nos cargos certos para que nós possamos diminuir a questão de cobranças e possamos começar a questão de parabenizar as pessoas que trabalham nos locais certos. Então hoje, infelizmente, deve haver uma reformulação na questão de cargos, porque muitos cargos hoje, efetivamente falando, eles deixam a desejar, não por incapacidade ou por falta de competência do prefeito, mas às vezes é porque quem ocupa a pasta, muitas vezes, ela não tem aquela vocação para aquele cargo, né? questão de funcionalismo público, a gente sabe que é uma questão, muitos cargos, eles não são, não é aquele cargo mecânico, aquele cargo que a pessoa faz a mesma coisa todos os dias, então ele acaba tendo que estar à frente a pessoa que tem uma vocação para o cargo. Então hoje nós precisamos reformular a questão de cargos municipais. Hoje nós precisamos de alguém para gerenciar a questão das estradas rurais, por exemplo, que muito tempo teve, Jataizinho, quem não se lembra do seu Guilherminho, que cuidava das estradas rurais naquele tempo, do Mazolão, né? Num tempo que não tinha maquinário, não tinha mão de obra, e eles conseguiam manter as estradas rurais, conseguiam manter a questão da pasta da aviação, né? Mas por quê? Porque eram pessoas que tinham dom, tinham capacidade de estar naquela pasta. Então, muitas vezes, nós, eu que trabalho muito, viajo, vários municípios aqui, a gente começa a perceber que são problemas que não é só Jataizinho, né? São problemas que estão em vários municípios do Paraná, como eu sempre digo, a questão do asfalto. O asfalto hoje é um problema nacional, porque é o câncer dos municípios. Porque se você analisar bem, é petróleo jogado no chão. É 100% petróleo. Então, infelizmente, os municípios, as ruas, as vias, né, a rede viária do município está totalmente sucateada porque não teve um projeto talvez adequado no passado. E hoje, às vezes, fica difícil esse tipo de reforma. Acaba jogando material fora muitas vezes. Então, tudo isso é uma questão de se reorganizar. Nós sempre costumamos dizer que a administração pública nos próximos anos, principalmente agora com a queda da reeleição, você terá que tratar a máquina pública como uma empresa particular, onde você terá 4 anos para administrar uma gestão pautada como uma iniciativa privada. Como a prefeitura hoje ela não tem aquela situação de ter que gerar lucro para você pagar os compromissos, que ela vem quase que tudo do Estado e quase que tudo da Federação, então cabe ao gerente, ao administrador, ao gestor público, ele simplesmente colocar pessoas vocacionadas em seus cargos. Eu sempre sonho, eu sonho com uma cidade, eu até disse isso esses dias para o prefeito isso, eu sonho com uma cidade igual a Jataizinho, que nos próximos anos os prefeitos possam aproveitar melhor os vereadores, possam pedir vereadores que tenham capacidade para assumir pastas dentro da prefeitura, para assumir cargos na prefeitura e se licenciar da legislatura, porque às vezes os vereadores que estão aqui, muitas vezes, alguns, ou talvez até a maioria, tem muita mais capacidade de estar ofertando o seu trabalho dentro da prefeitura, numa pasta, numa secretaria, do que talvez está fazendo aqui. Porque nós passamos quase 4 anos discutindo, cobrando muitas coisas da administração, que talvez, se o prefeito tivesse chamado um ou outro vereador aqui para assumir uma pasta determinada, poderia estar rendendo muito mais do que o vereador está aqui hoje, porque ele poderia ter resolvido o problema numa pasta. Então, infelizmente, hoje, a situação é adversa. Hoje nós estamos tentando acabar uma gestão de uma forma onde possa aliviar um pouco aquela situação que ficou abandonada. Então, eu tenho isso comigo, é um posicionamento político meu, é um posicionamento político do nosso partido, para que nós possamos ver nos próximos anos essa situação, onde uma administração pública possa gerenciar o município de forma como as empresas particulares fazem. Quero deixar meu boa noite aqui e convidar toda a população para nos ouvir aí na próxima sessão, onde nós teremos assuntos relevantes à sociedade e, principalmente, que nós, nessa semana, possamos trazer novidades a toda a população de Jataizinho.
Vereador Clóvis da Silva Cordeiro, vereador Clóvin.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, aos vereadores, munícipes que ainda se fazem presentes, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Falar em administração, senhor presidente, em Jataizinho é complicado. Fica difícil, a cada dia que passa, parece que a coisa piora, vereador Bidu. Infelizmente, como o vereador Jorge, o vereador Maurílio questionou a zona rural, hoje nós não precisamos ir longe, vereador Maurílio. O senhor andar dentro da cidade aqui, Deus me perdoe. A cidade nossa está a Deus dará, vamos dizer assim. Né? Se o senhor pegar na Vila Frederico, tem um guarda-rei ali, que tem quantos anos que caiu aquele guarda-rei ali? Nem o guarda-rei conseguiu colocar no lugar. Para frente da ponte, o guarda-rei está de um lado da ponte, do outro lado da ponte abriu uma cratera. Do outro lado da ponte. Não conseguiram tampar aquele buraco lá ainda. E faz tempo, viu? E faz tempo. Ali no Tenoide, em frente ao Tenoide, chegando no conjunto onde eu moro hoje, abriu outra cratera ali. Entrando no conjunto onde eu moro, outra cratera. Então, quer dizer, fizeram uma polêmica desgramada, entre aspas, com aquele pedacinho da Avenida Paraná que fizeram ali perto do bairro do Adriano, e cadê o resto? Cadê o resto? Se o senhor andar hoje lá em cima no morro, se o senhor andar no Pombal, meu Deus do céu. Na verdade, nosso município está a Deus dará. E aí, muitas vezes a gente ouve assim, ah, mas porque está chovendo. Mas é a chuva, é a chuva. Coitado do São Pedro. Ele leva tudo a culpa aí, gente. A administração não funciona e São Pedro leva a culpa. Infelizmente. Eu espero, que nem ouvi do vereador agora há pouco, que o dinheiro, que a empresa, que o filho do prefeito esteve conversando com a empresa lá, que essa empresa era para ter vindo hoje para concluir o Maria Júlia, e diz que amanhã vai estar aí no município. Eu, particularmente, eu só acredito, sou que nem Maomé, só acredito vendo. Eu só acredito, já iniciada a obra, ainda eu só acredito depois que já pisando no asfalto, vereador Maurílio. Infelizmente. Tá? Que esse dinheiro na conta, tem 3 anos e meio que esse dinheiro está na conta e até hoje, infelizmente. Só que daí o homem é tão azarado, que ele ameaça de começar, São Pedro, água. Ou os pecados dele é muito grande. Não pode. Né? Aí nós temos aí questões da Vila Frederico, Rua do Meio, Rua da Pedreira, que daí ninguém, todo mundo esquece. A Rua do Meio, a Rua da Pedreira, todo mundo esquece. Só que agora, como, daqui uns dias, começa a aparecer os rastros. É candidato a prefeito, é candidato a vereador, todo mundo querendo, caçando voto ali. Entenderam? Se vocês andarem na rua, naquela rua do meio ali, o senhor como presidente da Vila Frederico, o senhor sabe o que eu estou falando. É um Deus nos acuda. É desumano aquele povo ali. Entendeu? Não tem uma galeria, não tem um meio fio, não tem nada. Ali, infelizmente, não tem infraestrutura nenhuma. Né? Aí tem aquela invasão em cima também lá, que invadiu, dali um pouquinho nós vamos ajeitar. Nós já não podemos ajeitar mais, porque o dono não sei o quê, Mas, gente, já deixou, chegou a energia, chegou a água, agiliza e para de judiar do povo. E para de judiar do povo. Vocês estão me entendendo?
Eu não vou, não sei de
onde. Já, seus mala. A hora que vocês estão falando, eu fico bem quietinho, prestando atenção em vocês. Malaiada. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Infelizmente, o poder deixa a desejar. Infelizmente. Como eu questionei daquela outra vez, independente de prefeito, se eu for vereador, ou se eu não for também, eu vou estar um cara crítico. Eu vou estar sempre criticando. Se funcionar, se a administração, outra administração que entrar, se for essa mesma, Deus o livre. Se entrar outro e não funcionar, eu vou estar criticando do mesmo jeito. Eu vou estar criticando? Não, eu vou estar tentando abrir o olho de quem está lá no comando para que faça funcionar. Para que o município ande para frente e não ande para trás, que nós não temos para onde mais. Se nós for mais, um pouquinho mais para trás, nós vamos cair dentro de uma cratera, aí nós não levantamos nunca mais na vida. Está feio. Infelizmente, gente, o município nosso hoje está a Deus dará. E não é só chuva, não. Eles colocam toda a culpa na chuva. São Pedro está pagando o pato aí, mas não é chuva, não. É falta de vontade, no meu ponto de vista. É falta de vontade de tentar fazer a coisa andar. Tentar fazer a coisa ir para frente. Ah, mas o vereador só vem aqui para criticar. Não é criticar. Eu, no meu ponto de vista, é uma crítica construtiva. E a realidade do nosso município é essa hoje. Entenderam? A realidade do nosso município é essa hoje. Se vocês pegarem dentro de quase 4 anos, qual foi o projeto que entrou de verdade nessa Câmara? Projeto que vai beneficiar o município? Nenhum. Projeto de monta aí, um projeto grande aí. Entrou um projeto da creche, mas cadê a creche? Não tem creche, gente. Não tem creche, infelizmente. Essa creche foi um sufoco desgramado, e cadê a creche? Foi o único projeto de monta que entrou na Câmara, de tamanho. Mas, infelizmente, não saiu do papel. No meu ponto de vista, também não saiu do papel. Fez o projeto e engavetou. Né? São essas minhas palavras, senhor presidente. Desejo uma boa noite a todos que nos fazem presentes e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. E até segunda-feira, se Deus quiser.
Parabenizar a palavra do vereador Clóvis. E a creche, vereador Clóvis, serviu para uma coisa. A creche serviu somente para a gente ter um pouco das nossas brigas aqui, que um brigava que o terreno estava desmembrado, outro não tinha pago o terreno. Foi uma das coisas aqui que atrapalhou a Câmara, e foi uma coisa também que só ficou no papel. No papel não, na terra, né? Que infelizmente a gente passa lá, a gente só vê a terra que está lá. Não sabemos quando vai começar a ser construída, não sabemos se vai ser construída, e infelizmente, ou felizmente, não sei, nós aprovamos o projeto. Mas, se Deus abençoar dos vereadores aqui, quem foi eleito novamente, Deus que abençoe que o próximo que entrar ali possa estar construindo essa creche para ser feita essa inauguração. Porque, infelizmente, nenhum de nós aqui vamos ter o prazer de ir em nenhum lugar na cidade e falar que nós beneficiamos as mães que trabalham fora. Porque ninguém sabe quando vai sair essa creche. Como foi falado muito aqui hoje, de funcionários, secretários... Muita população cobra a gente, vereador Clóvis, os vereadores. Só que, infelizmente, nós pedimos, igual o vereador aqui, que sempre fez as suas críticas construtivas, falou as coisas do município, as necessidades do município. Só que, infelizmente, tem gente que não gosta de ouvir a verdade, vereador. Porque a população, às vezes, acha que a gente está aqui, até várias partes da culpa nós levamos. Até, eu me recordo do vereador Alex... que defendeu o ex-prefeito aí por 4 anos, e depois, na última hora, ele saiu como errado. E sempre foi parceiro, companheiro do ex-prefeito. E muda a administração, mas só tem mudado só o nome. Porque hoje, para você ser o bom, você tem que abraçar, tem que dar tapas nas costas. Porque, infelizmente, se você fala uma verdade aqui hoje, amanhã o secretário nem olha na sua cara. Se você faz uma crítica construtiva, amanhã o secretário acha que você criticou a pessoa e não o trabalho. Então, infelizmente, igual o vereador Maurílio, o vereador Alex já disse, enquanto for feito troca de favores, enquanto for colocado pessoas ali que não têm capacidade para exercer um serviço público, infelizmente, já Taizinho vai ficar parado. Todo mundo fala, é chuva... Está sem dinheiro? Realmente, a gente conversa com os municípios da região, está sem dinheiro mesmo. Vereador Clóvis, sabe, anda nos municípios aí. Só que como que o município de Biporã tem feito o asfalto? Vereador Jorge acompanha o Mestiço, que é amigo particular dele. Estou sempre lá no município. Tem feito o asfalto. Será que não foi feito uma programação errada? Será que não foi feito um dinheiro gasto errado? Só que, infelizmente... O vereador que cobra é mal visto. O vereador que cobra não é bem querido na administração. Graças a Deus, tem o vereador Maurílio que consegue aí agradar, ajudar os seus eleitores. Tem o vereador Jorge, vereador Clóvis, vereador Alex. Porque, infelizmente, na administração, se a gente só falar alguma coisa aqui que puxar a orelha do prefeito... Amanhã o funcionário nem olha na cara da gente. Você sai daqui hoje, é funcionário pegando o telefone, ligando para o celular do prefeito, para falar que vereador aqui deu pau em prefeito. Agora, funcionário assim que é o bem da administração, eu acho que o funcionário não tinha que ligar para o prefeito, não. O funcionário tinha que ligar para você, vereador Clóvis. E amanhã, marcar um horário e sair com você e ver onde está o problema da cidade. Porque eu acho que tem funcionário que não anda na rua da cidade. Ou tem funcionário que mora fora, que não sabe a situação do nosso município. Esse tem sido o problema. Infelizmente, a gente tenta conversar, tenta ajudar, mas chega uma hora que a gente é o errado. Chega uma hora que junta aí 3, 4, meia dúzia de puxa-saco e mais alguns vereadores e vão para a chácara aí para dar pau em vereador. Vão aí para criticar porque o vereador foi fazer uma cobrança. Então, se for para ser assim, não adianta a gente estar sentado aqui. Não adianta. Sou amigo do prefeito, ajudo o prefeito, não sou oposição ao prefeito. Estou falando a realidade do município, as coisas que acontecem. Não estou criticando uma pessoa, estou criticando a administração. Estou criticando uma coisa que teve uma reunião, o vereador Jorge, o vereador Alex, juntamente com o prefeito, e fizeram um pedido para ele de mudança, acreditando que as coisas iriam melhorar. Coisas que não eram para beneficiar o vereador Jorge, não eram para beneficiar o vereador Alex, era para beneficiar o município. Infelizmente, o prefeito tem a boa vontade, tem o desejo da cidade melhorar. Só que, infelizmente, alguns secretários, a gente não pode julgar, porque é só Deus que possa fazer esse julgamento, só que, infelizmente, alguns secretários não estão tendo a boa vontade e não estão ajudando, não nós, mas não estão ajudando a nossa cidade. Infelizmente. Agora, quem de nós aqui para fazer alguma coisa, nós não temos tinta na caneta. Nós podemos cobrar, nós podemos falar. Da mesma forma que eu sei que amanhã, vereador Gordo, o vereador Fábio vai ser mal falado no barracão. Amanhã, vereador Clóvis, o vereador Fábio vai ser mal falado dentro da prefeitura. Mas eu deixo a palavra aberta para cada um de vocês aqui de novo. Onde que eu errei nas minhas palavras? Deixo aberto aqui de novo, para que cada um de vocês fale que eu errei. Infelizmente, isso é um desabafo. É um desabafo porque só tem valor quem fala o que as pessoas querem ouvir. Porque se você chegar e cobrar e falar a verdade, você se torna um inimigo. Então, mil vezes você ter um inimigo falso do que você ter um amigo falso perto de você. Então, você vai raliando, você vai percebendo, você vai vendo cada pessoa que está ao seu lado. E pode ter certeza, vereador Alex se magoou e viu o que só ele sabe, o que ele passou na administração passada. Da mesma forma que muita gente agora vai sentir também o que aconteceu. Com a palavra, vereador Maurílio Martiello Bidu.
Bom, presidente, meus nobres pares, os munícipes que estão aqui atentamente ouvindo as palavras de cada vereador, eu quero dizer, meu caro presidente, primeiramente eu quero mandar um abraço aí para a Vaninha, que não perde toda segunda-feira a nossa sessão, um abraço aí para a Dalva, para a Regina, para o Nenê, e dizer a todos, pessoas que estão ouvindo essa sessão, e dizer, ouvindo atentamente cada palavra de cada vereador, aonde, desde o começo da administração, várias vezes conversei com Vossa Excelência, falei que a Câmara aqui tem que ser valorizada, que vereador não tem que ficar dentro de gabinete, que vereador tem que ser independente, que vereador tem que fiscalizar, vir aqui, olhar os balancetes, olhar os convênios que vêm para o município. Mas, infelizmente, muitos não olham. Como eu venho criticando o ex-prefeito Vilsim, que na gestão dele, 8 anos, não fizeram nada. Era desfile de carro aí, levando o servidor para casa, levando o servidor lá para Londrina. Quantas vezes eu vi carro oficial na porta de mercado, funcionário fazendo compra, usando o carro do município, e agora a mesma coisa, continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Brigaram aí para colocar o filho do prefeito como secretário-geral na prefeitura e a corda soltou de novo, hein? Está tudo solto. Você não vê o filho do prefeito? Você vê o filho do prefeito preocupado em fazer licitação. E eu falei pro prefeito esses dias, toma cuidado, hein? Tem muita coisa aí que você está assinando sem saber. E seu filho vai arrumar para sua cabeça. Eu avisei. Tem um monte de converseiro na cidade aí. Um monte. Você não vê o secretário-geral da prefeitura indo num barracão olhar? Você não vê indo numa zona rural para ver a ponte que caiu? Você não vê ele indo no conjunto? Você vê ele lá dentro da prefeitura fechado, preocupado com licitação. E todo mundo sabe que a licitação é o câncer negro do desvio do dinheiro. Todo mundo sabe que na administração passada do prefeito Vilcinho, meteram a mão aí, ó, em reforma de ginásio de esporte. Meteram a mão aí no banheiro da praça. Na ponte lá do Haru Roxino. Compraram uns caminhão velho aí. Um sapão que hoje não presta pra nada. Compraram o tal da pula-pula, do trator de esteira, que tudo foi pra leilão. E que o ex-prefeito Vilcinho era bom. Bom! Que comprou uns maquinários que já foram tudo vendidos para leilão. E eu falei na reunião passada aqui que o prefeito Vilcinho, ex-prefeito Vilcinho, que todo mundo conhece por Vilcinho, né? Ele ficou 3 anos como secretário-geral na prefeitura, recebendo o maior salário dentro da prefeitura e não fez nada, só recebeu. Tiraram ele de lá, mandaram aqui para a biblioteca. E o engraçado que você passa ali, vereador Clóvis, vereador Alex, você passa ali, é o dia inteiro, ele não faz nada. É o dia inteiro ali, tomando café, fumando lá fora, conversando com o pessoal. Ninguém sabe que o ex-prefeito Vilcim, que também é servidor municipal, faz na prefeitura, faz aqui. Ué, sexta-feira, até inclusive, parece que a coisa puxa a gente quando as coisas estão erradas. É um imã. Até eu estava no Banco do Brasil em Biporã, até o vereador Alex chegou lá. O ex-prefeito Vilcinho, e que é servidor municipal, parece que ele não tem horário para cumprir. 2:10 da tarde, lá dentro do Banco do Brasil. Lá em Biporã. E aí, sabe o que que acontece? Aí chega no final do mês, ninguém, não tem uma pessoa para fiscalizar. O encarregado para cobrar. Porque você, tem dia que ele nem vai trabalhar. Você passa em frente à casa dele, ele está saindo para descer. Mas é 2:30, 3 horas da tarde. Mas no final do mês recebe o seu salário integral. E aí, quando você fala aqui, ah, você é falador. Não, eu não sou falador. Eu falo das coisas que estão erradas. Como? Eu avisei o prefeito atual hoje, desde o começo de 2013. Sabe por quê? Eu falei, prefeito, se você continuar com essas pessoas que eram da administração do prefeito Vilcim, você está dentro d'água. Você está engordando uma cobra para te morder lá na frente. E é o que aconteceu. O ex-prefeito como secretário-geral, que tinha que ser o cabeça orientar o prefeito atual, o que, que ele fez? Ele encostou e deixou o prefeito se ralar aí, ó. Deixou um monte de conta pro prefeito pagar, o atual. E que tem gente que vem aqui e fala, defende o ex-prefeito Vilsim como o vereador Dil aqui? Aonde? Quando eu estou falando aqui que ele poderia ter comprado a mesma impressora que custava quase R$900, ele preferiu pagar R$1.599. Mas sabe por quê? É porque ele gosta desse tipo de coisa. Porque ele quer voltar, ele quer que o ex-prefeito ganhe aqui de novo, porque ele quer voltar a ser comprador de peça. Comprar peça, chegar, buscar a nota fiscal, mas a peça não chegava no município. Ele quer voltar a ser comprador de peça. Sabe por quê? Porque daí comprador de peça, todo sábado e domingo, ele chegava lá no campo e distribuía jogo de camisa. O engraçado é que depois que ele ganhou, ele não distribuiu mais jogo de camisa. Sabe por quê? Porque o prefeito atual tirou ele de comprar peça. Primeiro que ele não podia, mas tirou, cortou a teta dele. Como ele ia lá no campo, ele andou pagando o boteco do campo lá com pneu pro dono do boteco, numa conta. Como andou aí? Teve gente aí que tem nota fiscal de tacógrafo aí que nunca chegou no município. E esse tacógrafo foi parar aí com um cidadão, um empresário de Jataizinho, que foi multado, apareceu, que foi feito um ACI. Mas é isso. Tem algumas pessoas aí que querem que o ex-prefeito Wilson volte, mas sabe por quê, né? Porque daí vai ter... Aí eles vão reformar o ginásio de esporte de novo. Aí eles vão derrubar o banheiro da praça, vai fazer de novo. Então, tem uma meia dúzia aí, porque o ex-prefeito Vilsim foi prefeito para meia dúzia de gente. Ficou bom para meia dúzia. Aonde? Eu falei aqui no, na votação, quando votaram aí para dar uma reposição aí, uma perda salarial para o servidor, que o ex-prefeito ficou 8 anos e não deu um aumento para o servidor. Então, lógico que tem o vereador aí que fica brabo. Mas eu falei aqui que ele, quando eu estou falando que superfaturou um monte de coisa aqui, como eu falei das duas impressoras. Engraçado que comprou a impressora em abril e eu denunciei dia 6 de junho. E a impressora... Eu falei que renunciava meu mandato aqui se a impressora estivesse aqui. Mas a impressora chegou da quarta-feira, 2 dias depois. Porque se eu não tivesse denunciado, a impressora não tinha vindo. Mais engraçado ainda é que ele assinou como tomada de preço aí, de 3 empresas, a empresa do Vinícius aqui, de Jataizinho, que é filha do... Bit Informática, que é filha do Heraldo Bittencourt, que todo mundo sabe ali, lá a impressora custava 900 e pouquinho. Mas ele preferiu comprar lá em Açaí, que pagou R$1.599. Só que a impressora não tinha vindo. A impressora veio depois que eu denunciei. E fora, na segunda-feira eu vou trazer outra. Segunda-feira eu vou trazer mais umas coisinhas aí. Que é o cidadão honesto. Que aonde falou que eu tinha feito coisa errada aqui na Câmara, porque eu tinha água aqui pro povo beber, que tinha o café, que eu comprava manteiga, bolacha recheada pro servidor, bala, presunto, Eu comprei mais um servidor aqui com o meu. Eu não fiz essas coisas de comprar, de chegar a nota aqui e não chegar a mercadoria. Então, meus caros pares, eu sempre falo aqui que eu sou visto aqui como oposição. Eu sou visto como oposição aqui. Só que é o seguinte. Eu sou oposição, mas falo a verdade. Eu não vim aqui, eu nunca pedi, quando o período que eu fui presidente dessa casa aqui, eu nunca pedi para um servidor que é cargo comissionado aqui de devolver R$1.000 do salário. Como eles cobraram do João Pinto. O João Pinto tinha que devolver R$1.000 de salário. Aí o João Pinto não devolveu, ficou só 3 meses e mandaram o João Pinto embora. Essa é a pessoa que assumiu a presidência da casa aqui. É a pessoa que pregou a honestidade. Mas isso aí era comandado pelo ex-prefeito Vilcinho. Isso aí é tudo coisa do ex-prefeito Vilcinho. Porque o cidadão aqui não sabe nem o regimento da Câmara. O cara não sabe nada. Assinou cada coisa aqui que eu acho que ele tem que voltar para a escola, porque ele não sabe ler. E a gente sabe que eles vivem o dia inteiro ali na biblioteca, atrás do ex-prefeito, viu sim? Então, esse negócio de devolver salário é coisa do ex-prefeito também. Passou aqui no período que ele esteve como presidente aqui, 3 diretores de Câmara, 4 advogados, mas tu tinha que devolver um dinheirinho. É um acordo que eles fizeram com um outro bandido, um advogado lá de Londrina, um outro bandido aí, que levou o dinheiro do município aqui, quiseram afastar nós aqui. Aí puseram um bandido, um advogado aqui dentro, que começou a querer prejudicar o vereador Jorge, o vereador Alex, o vereador Clóvis e o vereador Maurílio. E que esse ex-advogado da Câmara aqui acabou a teta dele depois que o Dil perdeu a arrogância dele aqui e o cargo, que ele foi substituído. Que nós derrubamos ele aqui pela arrogância dele e pelo o abuso de poder. E acabou a teta desse bandido lá de Londrina também, de um advogado bandido. E esse advogado colocava uns outros advogados para vir aqui, porque era tudo acordo, era tudo acerto. Como o vereador Cício falou aqui em plenário, ficou gravado, que a administração tinha pagado R$70.000 para o vereador Dil afastar nós 4 vereadores. Está em ata, está gravado. Como eu sempre falei, eu sempre andei de cabeça erguida. Como eu sempre falo para o vereador Clóvis. Vereador Clóvis, eu não tenho vergonha de pedir voto. Sabe por quê? Porque nós fizemos nosso papel de vereador aqui. Nós cobramos, nós fiscalizamos a administração. Infelizmente, não conseguimos tudo que nós queríamos. Infelizmente, a gente não consegue tudo. O que a gente consegue, é denunciar na promotoria as coisas que aconteceu. Mas, só que a justiça é lenta, viu, vereador Clóvis? A justiça é lenta. Mas, você pode ter certeza. Eu sei. Eu sei que o vereador Dil tem recebido ofício direto no barracão, a guarda promotoria pública, pedindo informação das lambanças que ele fez aqui. Que cada dia chega um trocinho da promotoria lá pro vereador Dil. Eu quero falar uma coisa. Eu tenho até dó dele. Por quê? Porque ele também vai ter que devolver o dinheiro que ele pagou os quatro supremos de vereador. Que veio aqui como suplente para assumir os nossos lugares aqui. E que não podia. E isso vai sobrar para o vereador Dil. Ele vai ter que devolver o dinheiro que ele pagou ao suplente. A justiça vai condenar ele. Porque isso também já está denunciado. E eu falei para o vereador Fábio aqui, como presidente da casa, e que ele assumiu no lugar do vereador Dil, que nós destituímos ele dessa mesa aqui, que o vereador Fábio, ele tem que denunciar o Dil também. Nós já denunciamos, mas ele como presidente, ele também tem que denunciar o vereador Dil, pedindo a devolução do dinheiro, porque senão vai sobrar para você também, presidente. Senão vai sobrar para você. Principalmente na prestação de conta. Diego, assessor jurídico da casa, sabe disso. Que também já foi vereador aqui. Então, Diego, companheiro aqui já de bancada, como nós, eu e você, nós criticamos. Nós ficamos 4 anos criticando a administração do ex-prefeito Vilcinho aqui. A roubalheira que ele fez também no município. E o que, que acontecia? Não, o homem é bom. Bom. Bom mesmo. Bom para reformar a ginásio de esporte. Para fazer a iluminação na ponte do Rio Tibagi, que não é o município, viu, Josia? Que não era o município que tinha que fazer a iluminação. Era a Econorte. Porque ali é uma BR federal. Quem tinha que investir 147 mil reais, e que na época também ficava 80 mil, não era a prefeitura, era a Econorte. Então, essas coisas que aconteceu. E tem gente doido para votar aqui. Doido. Mas o povo não é bobo, não. Obrigado, presidente, até pelo meu espaço, que eu me excedi um pouco aí. Mas se a gente fosse falar, viu, presidente, o que aconteceu nessas administrações aí, a gente falaria a noite inteira. Obrigado.
Vereador Maurílio, que comentou a respeito aí do horário de funcionários. Só que eu vou falar uma coisa pro senhor, vereador. Não é somente o Wilson Fernandes que fica no horário de serviço, não. Tem vezes que você vai aí em supermercado, você encontra funcionário no horário, é funcionário em salão de beleza fazendo unha, é outro em salão de cabeleireiro, tudo em horário de serviço. Então, se é para ver, tem que olhar todos. E a respeito da Câmara Municipal, graças a Deus, eu tenho orgulho de onde eu for, porque cada cargo, a gente tem que saber as pessoas que a gente coloca. A gente tem que colocar pessoas com capacidade para exercer. E hoje, graças a Deus, eu tenho certeza que essa casa, na mão do Juliano Fidelis, diretor, e do Diego Furlan, assessor jurídico, é tudo transparente, é tudo certo, da mesma forma que nós não temos compromisso nenhum politicamente, não temos político financeiro, o único compromisso nosso é o compromisso de trabalho, que eu confio e acredito no trabalho dos dois, onde vocês podem em qualquer lugar da cidade, e ninguém nunca vai ter o que falar do Juliano, e ninguém nunca vai ter o que falar do Diego Furlan. Então hoje, graças a Deus, eles não são nem meu braço direito. Eles são o braço direito, o esquerdo e a cabeça que pensa aqui dentro dessa casa. Então, infelizmente, de todos que passaram, de todos que foram, respeito o diploma de cada um, respeito o trabalho de cada um, só que hoje essa casa está em boas mãos, de pessoa capacitada, que sabe o que está fazendo e que faz tudo dentro das leis. E o que for para ser feito, a mesa vai estar fazendo, vai estar enviando para o Ministério Público, o que for correto vamos fazer, o que tiver dentro do regimento interno, dentro da lei orgânica, dentro da lei 88, nós vamos estar fazendo, não para nós, mas sim para poder deixar essa casa pelo menos com um ar mais limpo, um ar mais livre hoje. A gente, graças a Deus, tem o vereador Bidu de vários mandatos, vereador Alex, vereador Jorge, que sempre tem me ajudado, tem me dado explicação, vereador Clóvis, que está no primeiro mandato igual eu, mas sempre tem andado na cidade, procura, liga. E hoje, graças a Deus, desses anos, eu estou amparado pela Câmara e por essa mesa executiva de hoje. E nada vou fazer sozinho, tudo vou colocar em votação. Porque não é que eu sou o presidente, que eu sou maior que vocês. Nós tivemos votação, nós fomos eleitos para cuidar da cidade. Então todos nós aqui temos direitos iguais. E nós precisamos ter um novo rumo, uma nova era. Nós vamos de pessoas capacitadas na parte administrativa. Como exemplo, hoje nós temos o vereador Jorge, que tem tudo aí para ser um prefeito, que sabe muitas coisas, que anda em vários municípios, é vários mandatos, tem seus projetos sociais na área da educação, na área da saúde, tem pessoas por trás dele que dão respaldo, mas não pessoas que têm interesse nele, pessoas que têm interesse em ajudar ele, em que a coisa ande. Então, infelizmente, ficamos parados vários anos por isso, por ter feito trocas de favor, por ter colocado pessoas não capacitadas no cargo, pessoas aí até que têm bem mais prestígios, mais privilégios, quando, que nem diz aquele ditado que o vereador Alex sempre falava, para os amigos do rei, a lei, para o inimigo, o rigor da lei. Então está na hora de nós vermos tudo, não pensando na gente, mas pensando na cidade. As eleições estão chegando, cada um aqui tem seu candidato a prefeito, cada um aqui acredito que vai ser candidato a alguma coisa, e tenho certeza que cada vereador aqui fez a sua parte, de uma forma ou outra. O vereador Clóvis sempre ali levando o pessoal para trabalhar para Londrina, o vereador Jorge na área da saúde, o vereador Alex dando suas assessorias jurídicas, o vereador Maurílio, que não tem nem o que dizer, se ele não fosse uma pessoa que merece o voto, não estaria aqui há 5 mandatos. Agora, eu, o vereador Gordo, o vereador Jorge, nós vamos para Berlinda. Se nós merecemos estar aqui, nós vamos voltar. Se nós não merecemos, nós vamos estar aqui. Da mesma forma, o prefeito. Se a população achar que ele fez um ótimo trabalho, ele vai estar de volta. Mas, infelizmente, hoje, ele é uma pessoa de bom coração, é uma pessoa que gosta da cidade, só que infelizmente está pagando pela falta de capacidade de alguns funcionários. Está pagando pela falta de capacidade de alguns funcionários que não sabem exercer o cargo o qual foi nomeado. Como simplesmente hoje, estive conversando com o Neném, o Tonho da Máquina, que prestou um serviço para a creche da terraplanagem, e o coitado está correndo hoje, precisando da segurança ou da prefeitura, como vai ser feito, para receber o seu serviço. Porque a empresa que veio ali assumiu o compromisso de pagar ele e não pagou ainda. É uma pessoa da nossa cidade, paga o imposto do nosso município, mora aqui, sempre foi daqui e, infelizmente, vem um pilantra, igual vem várias pessoas aqui na nossa cidade, e leva o dinheiro embora. Então eu acho que está na hora da gente olhar para a nossa cidade, olhar para pessoas capacitadas e ver que, independente da vontade de cada um, nós temos que pensar na cidade e não em nós. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes, e convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 20/6/2016, segunda-feira. Deus abençoe a todos e uma ótima semana.